Por que algumas amizades podem se tornar um relacionamento abusivo? Um texto de Gisele Lacorte. Quantas vezes já tentamos ajudar um amigo com toda boa vontade e, de repente, recebemos uma punhalada pelas costas? Para que um relacionamento abusivo se configure, é preciso que haja um abusador e um abusado, que vivencie uma dinâmica relacional neurótica que se encaixa como chave na fechadura. Quando atraímos constantemente o mesmo padrão de relação que consideramos nocivo, este é um sinal claro de que ainda existe uma parte nossa precisando ser vista, acolhida e curada, para que o aprendizado seja feito e a repetição deixe de ser necessária. Escute agora a história das amigas Wanda e Valquíria. Será que você vive ou já viveu algo parecido? Escuta só. Valquíria termina seu casamento, está mal, triste, precisando de acolhimento e amparo. Wanda, generosa que é, logo se compadece e oferece sua casa como novo lar de sua querida amiga. Inicialmente, Valquíria se diz perdida, triste, sem dinheiro, e Wanda, como boa amiga que é, faz todo o acolhimento. Escuta por horas as dores e relatos da sua amiga, oferecendo-lhe colo, comida e compaixão pela situação difícil que ela enfrenta. Wanda, tão compadecida da situação da amiga, sentiu-se constrangida em colocar claramente quais eram as regras da casa, até onde estava disposta a ir para ajudar a amiga, o que esperava dela em relação à contribuição financeira ou divisão das tarefas domésticas. Afinal, não era o momento apropriado para falar sobre estes assuntos burocráticos, não é? Opa! Um alerta vermelho suando aí. Valquíria foi se restabelecendo, mas não colaborava financeiramente com a casa, não participava do rateio das compras, não ajudava nas tarefas domésticas. Wanda, por sua vez, ainda se sentia constrangida de comunicar seus incômodos e sensação de desrespeito à amiga, esperando que a situação se resolvesse por si mesma. Quando Wanda ultrapassa todos os limites e está no auge da irritação, explode. Ambas brigam e rompem a relação. Valquíria sai da casa da amiga, chamando-a de desequilibrada e mesquinha. E Wanda se sente triste e frustrada com o desfecho da história. Será que você vive ou já viveu um relacionamento abusivo com sua amiga? Reflita sobre essas perguntas e perceba se você se sente desta forma. Ela faz críticas destrutivas a seu respeito em tom de piada ou fala sério e depois diz que estava brincando? Coloca-se em posição de superioridade, diminuindo o valor das suas boas ideias? Menospreza suas vitórias? Você se sente sufocada pela grande necessidade de atenção que ela demanda? Você se sente, na maior parte das vezes, maldosa ou egoísta quando diz não a um pedido dela e escolhe por você mesma? Nesta relação, você tem a eterna sensação de estar em falta com a pessoa, mesmo que esteja fazendo o seu melhor? Cuidado com o que você permite. A forma como permitimos que os outros nos tratem é um reflexo claro da maneira como estamos nos tratando. Nós só entendemos que estamos em um relacionamento abusivo entre amigos quando passamos a nos conhecer e a reconhecer o que nos fere, o que está impedindo nosso crescimento e, principalmente, o que está nos puxando para baixo. Assim, quando detectamos, podemos dizer não, eu não gosto, eu não quero, eu não aceito. Ensinamos os outros a nos tratar da maneira que acreditamos merecer. E aumentamos a nossa percepção de merecimento quando nos aceitamos e amamos da forma como realmente somos. Quantas relações se perdem porque simplesmente não comunicamos nossos incômodos, nossas necessidades e não estabelecemos limites claros e bem definidos sobre o que toleramos ou não toleramos desde o início? Será que você vive hoje uma ou mais relações abusivas com seus amigos? Nossas relações saudáveis têm a função de nos fazer evoluir e crescer como pessoas. As diferenças, confrontos e conflitos, neste caso, podem servir como fatores de crescimento para todos os envolvidos, quando são adequadamente trabalhados. Se perceber que não consegue evoluir para um relacionamento mais saudável, então a opção é se afastar. Não force. Por mais que doa no início, no final, você vai ver que foi a melhor coisa para se fazer. Se você quer que o mundo e as pessoas mudem, não fique sentado ou sentada esperando, ou se desgastando tentando mudar o outro. Mude a si mesmo, e todo o resto fluirá naturalmente. Acredite! Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Mateus capítulo 7, versículo 12.